A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com o juiz Marcos Araújo, ele que atua frente à primeira vara criminal da comarca de Almirante Tamandaré. E nós vamos falar sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que acontece na comarca de Almirante Tamandaré. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade, doutor Marcos.
Obrigado, eu que agradeço, Patrícia. Mais uma vez, uma satisfação muito grande poder participar e tratar de um tema tão importante aí na nossa atualidade, né?
Exato. Bom, para começar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria que o senhor nos falasse como está a programação e como serão as ações desenvolvidas durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa aí no município.
Pois bem, nós estamos na 17ª Semana da Paz em Casa, né? Programa coordenado, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça no país todo. O Almirante Tamandaré é apenas uma célulazinha desse processo, então todo o país está mobilizado, mas não só Almirante Tamandaré, mas tenho certeza como grande parte do país também foi afetado pelos efeitos da pandemia, principalmente dessa segunda onda, né?
Sim.
Aqui no Paraná nós vimos aqui novamente numa medida restritiva rigorosa, até o Poder Judiciário retorna para a fase inicial, seja com contenção das pessoas em home office, proibição de julgamento de casos não prioritários, como réus soltos. Nós tivemos bastante limitações, né? Nós tínhamos uma programação um pouquinho mais ampla, com atividades coletivas nas escolas, com rede de proteção, com rede de professores de educação, para tratar esse tema, para continuar a divulgação do tema da violência contra a mulher, em ambiente familiar e doméstico, mas infelizmente nós não podemos trabalhar desta forma, né? E para ajudar, a escola também ficou prejudicada.
Sim.
Pelo retorno, né? Pelo sistema online. Tínhamos um sistema híbrido, a gente queria aproveitar isso para tratar mais próximo com os jovens sobre este tema e acabou sendo prejudicado, né? Mas nós estamos mantendo a nossa prioridade de julgamento, isso foi mantido, então é uma semana inteira, começa no dia 8, Dia Internacional da Mulher, e vai até o final de semana, né? Então é uma semana inteira concentrada somente em julgamentos de casos que envolvem violência doméstica. Essa talvez seja o principal objetivo, isso talvez seja o principal objetivo da campanha, né? Priorizar o julgamento de violência contra a mulher. Porque se a gente tiver que estabelecer qual é uma meta para dar uma resposta para esse tipo de crime, eu posso dizer que é a rapidez. A demora neste tipo de enfrentamento é que gera mais violência, é que gera um descrédito da vítima que busca ajuda. Então, isso já é um grande efeito. Isso, pelo menos, mesmo com a pandemia, a gente consegue manter, porque os julgamentos por videoconferência continuam, com o esforço dos nossos oficiais de justiça, com o esforço da nossa secretaria, trabalhando, usando os meios eletrônicos para as intimações, a gente ainda consegue ter um bom proveito. Uma outra atividade que a gente conseguiu manter é o grupo reflexivo com os homens. Então, desde homens que estão em medidas protetivas, homens que estão em algum tipo de acordo judicial ou até mesmo de condenação, estão submetidos, encaminhados para esse grupo reflexivo. E a gente adotou isso no meio da pandemia, com título de experiência, para ver se íamos ter o mesmo resultado. E a experiência foi muito positiva. Nós temos o grupo funcionando plenamente, nas terças-feiras, às 19h, 20h30, 20h40, e na semana que vem nós temos também, eu estarei participando novamente, para poder aí contribuir, levar um pouquinho desse tema para os homens também, que também faz parte desse processo de enfrentamento da violência.
Sim, já que o senhor tocou nesse assunto, eu gostaria de lhe perguntar, o senhor vem acompanhando, né, já há alguns anos, frente aí à vara, qual a importância, quais os resultados do trabalho que é desenvolvido com o grupo reflexivo, com os agressores?
Olha, a importância, Patrícia, que eu posso dizer é a forma como o acusado, né, a pessoa que foi levada às raias da justiça, vê este processo. O diferencial de quem passa pelo grupo é ele enxergar as razões pelas quais ele se envolveu numa situação de violência. Às vezes ele nega a violência. Ele entra no grupo com essa negação, né? O processo de negação é muito natural no momento da acusação. Mas o grupo tem permitido essa reflexão, não à luz do condutor, dos facilitadores do grupo, mas à luz da voz dos outros colegas. Então nós temos um grupo ali de 10, 15 homens que estão muitas vezes em situações muito semelhantes, muito parecidas, pensam e agem de forma muito semelhante, só que alguns estão mais constritos, né? Contritos, aliás, né? Se arrependeram do que fizeram, viram os efeitos disso na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, nos seus filhos. Envergonham dessa situação. É diferente de um juiz dizer, te condeno, porque aqui tem prova do fato, tem prova da autoria, tem enquadramento legal no tipo penal e tua pena é esta. É diferente quando eu encontro eco no próprio agressor, que percebe o seu delito, que percebe que errou, e que reconhece que precisa mudar. Esse processo é o processo principal do grupo reflexivo. Não é punição, a gente trabalha nisso de forma muito clara, por isso o nome é reflexivo.
Sim.
E o efeito para o futuro é muito maior. Então, o objetivo não é reprimir, é conscientizar, e aí os temas ajudam nisso, né? A forma como é tratado os temas, desde a Lei Maria da Penha, por que nasceu, sua origem, quais os direitos que ele assegura, o tratamento de igualdade que deve ser garantido tanto ao homem quanto à mulher, né? Um machismo estrutural, né? Algumas coisas que acontecem que a gente não vê e que acabam monopolizando esse poder na mão do homem em relação à mulher. A saúde do homem, a doença como álcool e drogas, são gatilhos da violência e a forma de enfrentar esses gatilhos, como a comunicação não violenta, por exemplo. São estratégias. E hoje, essa semana, inclusive, incluímos até a meditação. 1 minuto de meditação para ajudar o controle da raiva, controle do instinto, que são causas, às vezes, de uma reação instintiva e pode estar ligada a outros fatores, mas que acaba concebendo uma situação de agressão e deflagra todo esse processo no interior de uma casa, uma família, no meio social. Então, eu vejo como algo muito positivo, tem tido um resultado muito importante com uma reincidência muito baixa daqueles que passam pelo curso. Eu sou entusiasta, né? Então, sou até suspeito de falar.
Bom, o senhor acredita, então, que esta Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa é ainda mais relevante neste momento tão crítico, tendo em vista o agravamento da crise sanitária provocado pela evolução da pandemia?
Eu tenho absoluta certeza disso, Patrícia, porque todo momento em que nós falamos sobre um problema antigo, arraigado, nós damos luz a ele, nós tornamos isso público, nós não jogamos para debaixo do tapete. Então, ter campanhas nacionais, estaduais, municipais sobre o tema ajuda a lembrarmos que isso continua presente. E numa pandemia, então, os números estouraram todas as dimensões. Né? Crimes de feminicídio é um negócio absurdo que a gente viu acontecer. Né? Graças a Deus e ao trabalho da rede aqui, toda, a gente não teve números elevados, muito pelo contrário, a gente reduziu muito o número de feminicídios em Almirante, mas no Brasil não foi assim, né? É só abrir os noticiários, a gente vê todo dia um corpo feminino sendo jogado ao chão. Então isso é muito triste e mostra quanto a gente precisa falar disso, né? E eu agradeço a imprensa, eu agradeço essas campanhas, porque quanto mais a gente fala sobre esse problema, mais luz a gente dá a ele e estimulamos as mulheres a buscar soluções, né? Como a doutrina fala, né? Os estudiosos hoje falam de modo geral, o feminicídio não é um crime que nasce do hoje, ele é crescente, ele está nascendo na violência psicológica, ele nasce naquela pequena exclusão, naquela pequena humilhação, e ele vem crescendo, evoluindo para a violência moral, para a violência física, para a violência sexual e com o trágico feminicídio. Portanto, é um crime evitável e a gente tem que estimular as mulheres a buscar ajuda na primeira violência, não na última, né? Quando já está beirando aí uma situação muito grave. Então, eu entendo como uma campanha muito útil, muito efetiva para a prevenção.
E os casos de agressão contra mulheres, magistrado, aumentaram durante a pandemia aí no município de Almirante Tamandaré ou não?
Então, Patrícia, esse problema de olhar os números, ele é interessante, né? Porque a violência contra a mulher, ela existe há muito tempo e a cada dia, às vezes, eu me surpreendo mais com o número de pessoas que a gente ouve, né? Porque A gente fala tanto sobre isso, assim, a imprensa fala tanto, né, as reportagens, jornais, revistas, canais fechados, abertos, então tem acesso a muitas pessoas, e a gente continua recebendo informações de mulheres que falam, olha, eu vivia, passei anos, ele me agride há 10, 15, 20 anos, mas eu nunca tive coragem, porque tem muita coisa em jogo, né? Tem minha família, tem meus filhos, tem minha história, tem, enfim. E a gente continua ouvindo esse tipo de situação. Agora, com a pandemia, dá a impressão que esses números aumentaram. Eu acho difícil a gente fazer esse tratamento, porque a gente tem uma cifra negra muito grande, um número muito grande de pessoas que sempre sofreram violência, mas não denunciavam. Com essa exposição desses dados, com a exposição dessa violência, tem aumentado o número de denúncias, mas eu acredito que isso tem mais a ver com falar sobre o problema e estimular mais as mulheres a relatar do que um aumento efetivo. Porque a gente tem um aumento de denúncias, de notícias criminais, de boletins de ocorrência, mas eu não posso dizer que isso tem relação direta com a pandemia. Mas o efeito pandemia, concentração das pessoas em casa, redução de renda, e lógico, automaticamente vem as soluções, né, primárias que as pessoas encontram, drogas, né, brigas, conflitos, roubos, acaba levando a um acréscimo de violência e às vezes até uma violência mais grave. Isso a gente tem visto na minha comarca, o aumento de pedidos de medidas protetivas. E geralmente tem essas causas, né? Um conflito pessoal, um ciúme, porque a mulher teve que sair para trabalhar porque o marido perdeu o emprego, e aí nunca lidou com isso, não sabe lidar porque acha que a mulher está traindo, o ciúme entra com um fator muito pesado. Mas eu não posso dizer que isso é só por conta da pandemia, mas os números de medidas protetivas aumentaram cerca de 25% durante a pandemia, uma média. Tá?
Sim, sim.
Agora, feminicídio a gente conseguiu reduzir, a gente tem feito um trabalho muito forte de prevenção, então as mulheres estão, quanto mais elas pedem medidas protetivas, mais a gente consegue reduzir esse número, a gente conseguiu essa redução aqui, mas eu posso dizer sim. Houve um aumento, ao mesmo tempo teve uma diminuição de acesso, as delegacias estão mais fechadas,
sim.
O acesso a elas, as mulheres têm mais dificuldades para sair, às vezes o ônibus reduziu, está sem dinheiro para ir para a delegacia, mas ainda assim teve aumento do pedido de medidas protetivas. Portanto, eu tenho dificuldade de afirmar que a pandemia é a causa, né? Mas a gente percebe que os motivos das denúncias chegarem à delegacia hoje têm relação com o efeito pandemia, com a crise econômica, com a queda da renda, com o ciúme, com essa alteração fática que trouxe toda a nossa sociedade. Isso é preocupante, né? Mas eu acredito que tenham mais fatores nesse processo. As mulheres estão mais encorajadas hoje, têm mais informação de onde buscar ajuda. Eu acho que isso talvez seja um dos motivos para essa elevação dos números.
O que o senhor quer dizer é que o problema vem ganhando uma maior visibilidade.
Isso.
Isso se deve também à Lei Maria da Penha?
Totalmente, né? A Lei Maria da Penha tem 2016, né? Isso lá se vão 15 anos. Então, é um processo grande. É uma adolescente que está aqui já na nossa vida, que em pouco vai ganhar a maioridade. Então, é essa discussão, as campanhas que são feitas, a divulgação desse crime reprovável, né, de matar uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser mulher, isso tem ganhado os noticiários, tem ganhado a discussão, é pauta no Congresso, é pauta nos seminários, é pauta na imprensa. E quanto mais nós falamos sobre Lei Maria da Penha, mais mulheres conseguem buscar ajuda antes da violência prosseguir, né? A Lei Maria da Penha, ela se baseia em um processo muito simples. Entenda o ciclo da violência. Nós começamos com um relacionamento bom, saudável, né, em que todo mundo está feliz. Ele entra num processo de tensão, que é o estresse, as pessoas não sabem como lidar com ele, e vem a explosão. Né? Pode ser tanto do homem quanto pode ser da mulher. Felizmente, a mulher é mais fraca que o homem, então geralmente é ela que tem registrado os danos. E aí, logo depois, o arrependimento. É aí que está o erro da mulher, né, de acreditar nesse processo de arrependimento, que amanhã vai ser melhor, e não adota as cautelas necessárias. Então, a Lei Maria da Penha trabalha muito isso, de prevenir novas violências, de adotar posturas. Eu vou assumir o risco de voltar com uma pessoa que já me agrediu? Eu vou. Mas eu tenho novas posturas. Eu tenho minha autonomia financeira, eu não dependo dele para viver. Se acontecer de novo, eu tenho para quem recorrer, eu tenho a minha família que pode me ajudar, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu amigo, minha vizinha, e não se esconder e se bloquear para as pessoas que estão lhe avisando. Olha, ele já bateu uma vez, não feche os olhos, não é por causa só do filho, tem que pensar no amanhã. E ela traz esse processo de reflexão para a mulher. E isso tem sido muito batido com base em todos os instrumentos que a Lei Maria da Penha traz. Em especial, as medidas protetivas de urgência. Ela, sim, dá um choque de realidade ao agressor, que acorda que ele veste a camisa de agressor e a sociedade está colocando um carimbo nele. Presta atenção, isso é público e nós não aceitamos mais. Esse é o grande mérito da Lei Maria da Penha.
Lei, inclusive, magistrado, que sofreu algumas alterações agora durante esse período de pandemia, não é mesmo? Para que as regras venham proteger ainda mais as mulheres no meio desse isolamento social.
Sim, perfeito. É uma preocupação justamente com essa questão do acesso, né? Então, a medida protetiva, ela não tem caráter penal, ela tem um caráter cautelar, né? De risco, de proteção, de evitar a ocorrência de um dano. Então, o juiz não vai trabalhar com uma prova exauriente, uma prova plena, uma prova completa. Ele trabalha com o risco, com a probabilidade. Qual a probabilidade dessa mulher vir a ser agredida depois que ela foi ameaçada? Qual a probabilidade dela invadir a casa e colocar fogo na residência com ela lá dentro? Quando a notícia chega ao magistrado, ele trabalha com essa ideia de risco, mas como ela não tem uma natureza cautelar, às vezes não exige que haja um inquérito policial, uma ação penal em andamento, os magistrados tendem a colocar uma data. Qual é o prazo mínimo de validade? Geralmente é 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas nós estamos no meio de uma pandemia, em que muitas pessoas ficaram restritas das suas residências, às vezes com dificuldade de acessar a delegacia e até o fórum. A primeira grande inovação legislativa que alterou foi a própria lei da pandemia, e prorrogou automaticamente todas as medidas protetivas durante a vigência do pedido da emergência sanitária. Então, não precisa mais a mulher ir até o juiz, olha, doutor, ele continua me mandando mensagem, ele continua me incomodando, ele avisou que semana que vem vai acabar a pandemia, vai voltar para minha casa, vai tomar tudo que eu tenho, vai levar os filhos embora. Aquela pressão psicológica. Esta é uma alteração importante, porque a lei estabeleceu que todas as medidas vigentes durante aquele período da pandemia estão automaticamente prorrogadas, né, enquanto durar a pandemia. Portanto, as mulheres não precisam mais se preocupar com isso. Porque elas vigoram automaticamente, o juiz só tem que ter a cautela de fazer a notificação do agressor dessa revogação automática. Então é algo que realmente beneficiou e muito as mulheres com relação a isso. E outras iniciativas do próprio Estado, né, de permitir medidas protetivas por outros meios eletrônicos, o registro de boletins de ocorrência por meios eletrônicos. Nossa VAR abriu um site específico para essas situações. Então, a mulher pode, inclusive, comunicar descumprimento de medida protetiva pelo site, não precisa ir até o fórum, não precisa ligar, é só preencher os dados, colocar a informação e fazer o registro do boletim de ocorrência na delegacia. Isso cai direto na minha mesa e nós acionamos na rede de proteção, acionamos o agressor para justificar o fato que está sendo trazido. E tem garantido aí uma celeridade muito boa na resolução desses problemas.
Magistrado, o senhor explicou para nós aqui que a violência contra a mulher, ela é baseada em um ciclo, não é mesmo? Com fases. Mas são diversos os crimes praticados no âmbito familiar. Dá para saber qual é o tipo de abuso mais recorrente?
Olha, eu fiz um levantamento, esse ano eu não fiz, mas alguns anos atrás a gente fez um levantamento. O que nós mais temos é a agressão física. Agressão física porque é quando a mulher percebe a violência no seu corpo. Enquanto nós estamos na violência psicológica, também permite toda a proteção da Lei Maria da Penha.
Sim.
Que é toda humilhação, que é toda retaliação, discriminação, cerceamento de liberdade, controle da mulher. Quando nós estamos na violência moral, que são os xingamentos, que são as ofensas à honra, né, pessoal, subjetiva, objetiva da mulher, imputação de crimes, de condutas difamatórias, e a mulher não percebe a existência dessa violência como algo real. Por isso, enfim, se ela já sofreu violência antes, ela não. Porque violência ainda para essas pessoas, e para o homem também, para a sociedade de modo geral, é aquilo que está registrado no seu corpo, é aquilo que está marcado. Então, a gente percebe um número maior desse tipo de violência porque é o que chega na delegacia. Olha, me bateu, me deu soco, me deu chute, me deu pontapé, me derrubou, me jogou no chão, machuquei, cortei. Então, quando isso fica registrado no seu corpo, é difícil dela negar para ela mesma que aquilo está acontecendo. Mas a violência é muito, muito anterior, já está acontecendo antes. Então, assim, a gente tem esse registro maior de violências físicas porque é quando a mulher fala, agora não dá mais, né? Ele já me xinga, já me humilha, mas me bater desse jeito não dá, porque aí o vizinho viu, e o patrão viu, porque a mãe, o irmão viu, não, isso não pode ficar assim. Entra os terceiros, né, nessa pressão também sobre ela para tomar uma postura. Então esse é o número que a gente tem mais. Né? Existe um outro crime que é muito comum, que é a ameaça. Tá? A ameaça, geralmente, ele ocorre depois do término do relacionamento. É muito comum isso nos términos, eu não quero mais. Estou indo embora, tchau. E aí o homem começa a ameaçar para conseguir ter a mulher de volta. Então são dois tipos penais que a gente julga demais. Muito pedido. Lesão corporal, às vezes com o laudo, né, que é a lesão mesmo, ou às vezes vias de fato, que a mulher não vai o ML registrar, não tira foto, não faz isso, mas teve a agressão. Então esses dois crimes são os mais comuns. Cárceres privados, violências sexuais, são situações mais extremas que a gente vê bem menos, né? Mas também existem. Uhum. E quando a gente esses casos acontecem, é porque realmente há um processo de domínio do homem sobre a mulher muito grande. Geralmente com restrição de acesso às outras pessoas. Então é uma pessoa que está reclusa em casas distantes, em zonas rurais. E isso dificulta até que a família veja essas situações acontecendo. Mas a gente tem visto, inclusive, casos privados, recentes aqui na nossa comarca, que é uma comarca que também tem área rural, tem área urbana, e geralmente é nesses casos que acontece. Mas a gente tem tido sucesso também de fazer algumas intervenções e conseguir tirar as mulheres dessa situação.
Agora, é importante registrar ocorrência quando há qualquer tipo de agressão, de abuso?
Sempre, né? Como a gente falou, né? A violência, principalmente a pior, né? Que é o feminicídio, que é o fim da própria vida dessa pessoa, ele não nasce de hoje para amanhã, não é um instinto natural assim, de agora. Ele progride. Então, quanto mais cedo eu relato este fato, mais cedo o Estado chega a fazer essa intervenção. Mais cedo eu municio esta pessoa com informações. Eu a encorajo a dizer não, a dizer basta, né, a romper o silêncio. Portanto, quanto antes nós fizermos a notificação, mais cedo a gente consegue tirar essa mulher de uma situação abusiva, de uma situação de violência. Tem que ser só a mulher? Não, necessariamente não. Né? Porque qualquer pessoa pode fazer o relato, independente da natureza do crime. Se depende de representação, se não depende de representação. Aqui é um papel muito mais de cidadão e de humanidade do que qualquer outra coisa. Tá? Às vezes a gente fica naquela história ainda, daquele provérbio antigo, né, de que na briga de marido e mulher não se mete a colher. É mais fácil eu fazer essa notificação e dormir tranquilo do que amanhã eu lamentar por ter que ir no velório daquela pessoa que eu podia te ajudar. E, infelizmente, as notícias que nós vemos, observamos conduta tão absurda que a gente nunca esperava daquela pessoa. Né? O crime a violência contra a mulher tem isso. De que o agressor, ele não tem cara de agressor. Ele não tem rosto de uma pessoa violenta, de uma pessoa que é repudiada pela sociedade. Na maior parte das vezes, na sociedade, ele é uma pessoa super bem vista, respeitada, com bom trabalho, com bom estudo, mas dentro de casa ele é outra pessoa. E às vezes as pessoas olham somente ele lá fora e não conseguem ver essa pessoa lá dentro. Mas eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. A recomendação é, na dúvida, não quero me expor, liga no 180 e faz a denúncia. Liga lá, descreve o fato, olha, residência tal, endereço tal, tem um casal, se é assim, eu vivo ouvindo gritos de criança, da mulher, batidas, mas ela nunca fala nada, mas eu tenho certeza que lá dentro tem violência. O que a gente faz é botar a rede para trabalhar. Começa pelas escolas, pelo posto de saúde, para chegar até essa senhora, para chegar essa mulher, até essa menina, às vezes tem crimes sexuais contra crianças acontecendo. A gente precisa da comunidade, porque é o olho da justiça, do Estado ao lado da sua casa. E a gente precisa disso. E quanto antes essa notícia chega, mais cedo é a intervenção e menor são os danos sofridos pela vítima. Ah, mas não deu nada, não achou nada. Não tem problema, fez a sua parte. A gente fez o nosso trabalho, fizemos a investigação, não era aquilo que você pensava. Vida que segue. Nós trabalhamos na prevenção. É assim que a gente tem que trabalhar.
E lembrando, magistrado, as denúncias podem ser anônimas.
Total, né? O 180 é o principal deles, né? Mas pode ligar ao 190, que é mais próximo ainda, né? Narra uma situação que você está vendo, de conflito, de embriaguez e tal, uma discussão forte. Às vezes é só uma discussão, às vezes não teve uma violência ainda. Mas a intervenção de alguém que está preocupado com um mal maior, basta para que a polícia bata naquela casa, olha, está tudo bem aí? Mandando ligações aqui, dizendo que está tendo um problema aqui dentro. Às vezes aquela situação ia evoluir e fez a intervenção. É um momento, às vezes, para o homem buscar ajuda, para a mulher buscar ajuda, né? Tem esse costume de achar que o problema é sempre do homem em relação à mulher. A gente sabe que muitas vezes a discussão começa também com a mulher, que não aceita que o homem chegue tarde, que não chega que ele chegue embriagado em casa. E, às vezes, ali é o gatilho da violência, que sai do controle, às vezes, pela postura da mulher. Por isso, a rede de proteção trabalha também com a mulher, né? De saber como se controlar em situações de conflitos familiares. Às vezes, uma situação pequena se transforma em uma tragédia.
Correto. Magistrado, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto. Falamos aqui da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, mas também falamos, né, um pouco mais sobre a violência em si. Então, eu gostaria de deixar agora aberto para o senhor, para suas considerações finais.
Sim, Patrícia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre esse assunto. É o nosso dia a dia, né? Eu, minha equipe do cartório, meu gabinete e a comarca toda, em especial a rede de proteção, agradece essa oportunidade e reiterando sempre quando estamos no meio de uma campanha como a Semana da Paz em Casa. O foco não é a condenação, o foco são novos relacionamentos saudáveis. Ninguém está interessado em acabar com o casamento de ninguém, acabar com o relacionamento de ninguém, destruir a vida de ninguém. O objetivo é que as pessoas entendam que violência contra a mulher são números que não podem ser negados. E para nós trabalharmos isso, nós precisamos levar essa consciência a todos os cantos, a todas as pessoas. Nós precisamos falar disso nas escolas, no trabalho, no ônibus, na rua, na imprensa, porque quando nós falamos sobre o problema, nós alertamos as pessoas que estão vivendo essas situações abusivas. Encorajamos as mulheres a pedir ajuda e pedindo ajuda a gente evita danos graves. A gente orienta, a gente capacita, a gente leva essas pessoas a buscarem um auxílio para viver em paz. E, na verdade, ao final é o que todo mundo deseja. Quando nos relacionamos, seja num casal, seja na própria família, pai, filha, irmãos, é que exista um ambiente de paz. E por isso este nome, Semana da Paz em Casa. Quando nós levamos isso, quando nós olhamos o outro com respeito, empatia, com igualdade de direitos. Eu desejo uma boa tarde a todos. Parabenizo a todos que estão junto conosco nessa campanha, lutando aí para melhorar a casa de cada um. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua entrevista, magistrado. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o juiz Marcos Araújo, ele que atua à frente à primeira vara criminal da comarca de Almirante Tamandaré, e falamos sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que acontece em todo o Brasil e também naquele município, Almirante Tamandaré. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.